Muito boa noite. Quero compartilhar uma palavra dando continuidade ao que o pastor João já começou alguns domingos atrás. Para ser mais preciso, no dia 5 de março ele pregou nesse culto falando sobre Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. E nós daremos sequência hoje lendo Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Filipenses capítulo 2, do 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Verso 6, os irmãos. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. Amém, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, esse texto é um texto clássico que fala a respeito da cristologia. Pastor, o que é cristologia? É o estudo da doutrina de Jesus Cristo. É um texto, irmãos, muito claro com relação aos atributos de Jesus. É muito claro com relação às qualidades de Jesus. E é muito claro também com relação à natureza de Cristo. Também é um texto que é tido como um dos hinos da igreja primitiva. Na semana do dia 5 de março, no domingo do dia 5, pastor João pregava aqui e falava sobre os versículos 3 e 4, e citava três passos, três atitudes que nós precisamos ter. Primeiro, ele dizia que nós não podemos ter, segundo o texto, uma ambição egoísta. Uma segunda verdade compartilhada do texto do versículo 3 e 4 é que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. E uma terceira verdade, encerrando então esse primeiro momento, essa primeira mensagem, falava a respeito do cuidado que temos que ter do interesse com o interesse dos outros. Agora nós chegamos, irmãos, num pedaço do capítulo 2 de Filipenses, que compreende e falará a respeito da humilhação de Jesus, do que Jesus sofreu e do que foi para Jesus deixar a sua glória e habitar entre nós. Uma atitude ali de muita obediência a Deus, uma atitude de muita humilhação diante de tudo que aconteceu. Então, esse trecho do versículo 6 ao versículo 8, nós estaremos destacando exatamente isso. O texto vai dizer no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, atitude é a nossa maneira de comportar-se. Atitude é a forma que nós agimos e que nós reagimos a certas situações. Atitude, ela muitas vezes está ligada a uma motivação do nosso interior e muitas vezes está ligada a uma circunstância exterior. Essa semana, com certeza, muitos de nós tivemos uma atitude de indignação diante de mais uma operação em nosso país, de mais um descobrimento de um escândalo, como está sendo e continuará sendo os desdobramentos dessa operação Carne Fraca. Houve uma indignação porque nós nos sentimos prejudicados, nós nos sentimos lesados por aquela questão. Qual tem sido a minha atitude, qual tem sido a sua atitude diante de todas as circunstâncias que cercam o nosso mundo? O texto inicia no versículo 5, dizendo que a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo Jesus. Quero pensar nessa noite então com os irmãos sobre o tema: simplesmente como Jesus. Sabemos que ser igual a Jesus não é algo simples, mas sabemos que Jesus andou entre nós de uma maneira muito simples. Os ensinamentos de Jesus eram profundos, mas ao mesmo tempo ensinamentos simplórios. Ao mesmo tempo ensinamentos simples, ensinamentos para a vida, e que se nós tomarmos para nossas vidas os ensinamentos da palavra de Deus, nós temos tudo para dar certo. O texto vai iniciar dizendo a respeito de quais atitudes nós devemos ter, Quais são essas atitudes de Jesus que nós devemos seguir na nossa vida cotidiana? Em primeiro lugar, a Bíblia diz no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Primeira atitude de Jesus foi que ele abriu mão. Abriu mão de quê, pastor? Ele abriu mão da sua glória e da sua majestade ao lado do Pai. Voluntariamente ele abre mão. Voluntariamente ele entrega a sua glória, ele deixa a sua majestade, motivado por amor, para viver uma encarnação, ou seja, para se tornar um homem e habitar entre nós. Uma coisa importante que precisamos deixar claro nessa hora: Jesus não abre mão em momento nenhum da sua divindade. Enquanto ele habitou entre nós, ele ainda assim era Deus. Isso é muito claro de ser entendido quando avaliamos a palavra original que traz e representa essa ideia da divindade. A ideia da palavra aqui é a ideia de algo essencial que jamais irá ser alterado. Jesus em nenhum momento deixa a sua divindade para ser homem, para habitar entre nós. Mas Jesus deixa a condição da glória, deixa a condição da majestade ao lado de Deus, para se tornar homem como cada um de nós, mas não deixa a sua divindade. Isso precisa ficar muito claro, porque isso fará toda a diferença no nosso entendimento a respeito dessa palavra. Uma outra coisa que acontece é que Jesus não se autopromoveu. Jesus não usou da condição que ele tinha, quando diz o texto, que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Jesus, ele abre mão, ele não busca uma autoafirmação. Muito pelo contrário, nós vamos ver e nós vamos avaliar a vida de Jesus, e nós percebemos que todas as vezes que olhamos para a vida de Jesus, há ali um exemplo de serviço, há ali um exemplo de humildade, há ali um exemplo distante de uma autopromoção, de uma autoafirmação, distante de qualquer sentimento de egoísmo, distante de qualquer sentimento ali egocentrista. Não havia em Jesus essas características, muito pelo contrário. Havia uma vida humilde e uma vida pronta para servir. Ah, irmãos, se nós adotarmos algumas atitudes de Jesus, como os nossos relacionamentos serão abençoados? Como os nossos relacionamentos em família serão abençoados? Como nossos relacionamentos no trabalho serão abençoados? Como nossos relacionamentos na vizinhança serão abençoados? Eu fico a imaginar a expectativa que era gerado em todos aqueles que tiveram a oportunidade de andar lado a lado com Jesus enquanto aqui ele esteve. Eu fico imaginando o que não deveria ser para os discípulos, pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, aqueles que ali se assentavam para ser ministrados pelo Mestre. Jesus sempre usa uma didática fantástica para ensinar. Jesus, ele pega de coisas do cotidiano. Jesus, ele não perde uma oportunidade, e ele vai ensinando a respeito das verdades da sua palavra. Irmãos, para falar a respeito de Jesus, muitas vezes nós vamos perdendo algumas oportunidades, porque achamos que falar de Jesus precisa-se estudar profundamente teologia. Muitas vezes colocamos a desculpa de que não sabemos, não entendemos muito bem alguns versículos, mas nós precisamos compartilhar daqueles versículos que nós entendemos. Nós precisamos, como Jesus, não perder oportunidades. Jesus estava conversando com as pessoas, Jesus percebia algo que acontecia, e na mesma hora ele pegava aquilo que estava acontecendo ali e trazia uma aplicação prática para a vida. Então, eu dizia que Jesus, ele não perde a sua divindade enquanto habitou e conviveu no meio dos homens, enquanto executou o seu ministério aqui na terra. A palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 1, vai falar a respeito de Cristo, atribuindo a essa divindade a palavra Theos. Também na palavra de Deus, Cristo sempre continuará sendo por natureza Deus. O mesmo Jesus declara a respeito do seu senhorio em Lucas capítulo 2, versículo 13, Lucas capítulo 1, versículo 43 e João capítulo 8, 58. Os sinais apontavam para a divindade de Deus, apontavam para a divindade de Jesus quando a tempestade é acalmada, quando os pães e peixes são multiplicados, quando o paralítico é curado, quando o leproso é curado, quando a água é transformada em vinho, quando Jesus se antecipava às pessoas, e ele determinava e ele falava aquilo que as pessoas estavam pensando. Isso não era técnica humana, mas isso era o poder de Deus agindo na vida de Jesus Cristo. Era o próprio Deus. Ele não perde a sua divindade porque ele continua sendo eterno. Ele não perde a sua divindade porque ele continua sendo soberano como rei. Ele não perde a sua divindade porque ele é Deus. A humanidade de Jesus, ela é demonstrada através de algumas questões da sua vida. Através do seu nascimento natural, através da missão que ele tinha de salvar a humanidade, através de algumas experiências humanas, de alguns sentimentos expressados. Quando ele está no Getsêmani e sente o peso que estava sobre os seus ombros, sobre a sua vida, quando ele deveria se entregar em favor de uma humanidade, entregar-se como homem, entregar-se ali naquela cruz, para o homem Jesus era um golpe muito duro. Mas ele obedeceu. E para obedecer, a primeira coisa que ele fez foi abrir mão. Eu não sei se com palavras eu conseguirei expressar o que significou o abrir mão da glória e o abrir mão de sua majestade para se tornar homem. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Nós muitas vezes não conseguimos abrir mão de algumas convicções, muitas vezes nós não conseguimos abrir mão de alguns pensamentos que temos, muitas vezes não conseguimos abrir mão de algumas atitudes que tomamos, muitas vezes nós sabemos o que precisamos deixar de lado, mas não deixamos. Jesus abre mão da glória, Jesus abre mão da majestade, do privilégio de estar ao lado do Pai, à direita de Deus, para viver entre nós, para ser homem, para mostrar para nós que era possível viver uma vida sem falhas, para mostrar que era possível viver uma vida sem pecados, para mostrar que era possível caminhar em segurança, caminhar em perfeita obediência a Deus. O que acontece é fantástico, porque Deus olha para uma humanidade distante dele, por conta do erro, da desobediência, por conta da falha que inicia-se lá em Gênesis com Adão. Deus olha para a humanidade e a humanidade vem numa história de desobediência, aproxima-se de Deus, as bênçãos vêm, começa a desobedecer, as bênçãos vão, e por aí foi em toda a história do povo de Deus. E então Deus fica olhando para aquilo tudo e diz: o que, que eu vou fazer por essa humanidade? E aí ele entrega o seu filho, Ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso. E Jesus entende o chamado, Jesus entende o propósito e Jesus abre mão. Irmão, muitas vezes nós achamos que quando nós estamos falando a respeito de abrir mão, nós estamos dando uma palavra direcionada para alguém que precisa abrir mão de tudo e para uma obra missionária. Muitas vezes nós achamos que nós estamos dando uma palavra para alguém que precisa abrir mão de tudo e seguir para o seminário. Muitas vezes nós achamos que o abrir mão está vinculado apenas a alguns ofícios dentro da igreja. Mas não. Nós precisamos abrir mão de algumas situações na nossa vida que nós estamos colocando no lugar de Deus. Nós precisamos abrir mão, irmãos, da soberba. Nós precisamos abrir mão, muitas vezes, do orgulho. Nós precisamos abrir mão das palavras contrárias, das palavras malditas em nossa família. Nós precisamos abrir mão de tantos sentimentos ruins que têm invadido nosso coração. Nessa noite, eu lhe pergunto, o que eu e você precisamos abrir mão? O que eu e você precisamos entregar? O que eu e você precisamos entregar a Deus e dizer, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais isso na minha vida. Deus, a partir de hoje eu te peço, eu não quero, eu tomo uma atitude nessa noite, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais agir assim diante dessas circunstâncias. Meus irmãos, abrir mão muitas vezes na vida do crente tem a ver com libertação. Libertação de algo que está lhe aprisionando. Quantas vezes nós atendemos pessoas e as pessoas têm consciência do que precisa se abrir mão, mas não têm forças. O Espírito de Deus precisa agir em nossas vidas. Uma outra coisa que acontece, uma segunda atitude de Jesus, é a atitude de livrar-se do próprio eu. A Bíblia diz no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso é muito fácil de ser entendido quando a gente pensa em uma garrafa de suco, refrigerante, chamate, enfim. O que tem valor? O que faz com que você chegue até um local e pague pela aquela garrafa? O que está dentro? Uma garrafa vazia de um refrigerante, de um suco, não tem valor. A Bíblia diz que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se da sua vontade. Ele deixou de lado a sua glória. Ele deixa de lado a sua majestade. E ele corre o risco de tornar-se diante da sociedade alguém sem valor. Você já parou, meus irmãos, para pensar a respeito disso? Porque aquele povo daquela época esperava um Messias de guerra. Eles esperavam, contextualizando, mas a verdade era assim, eles esperavam um homem forte. Eles esperavam alguém valente de guerra. Eles esperavam um lutador de jiu-jitsu. Contextualizando, irmãos. Contextualizando. Eles esperavam alguém que ia chegar lá e ia dar um tapas em um, tapas em outro e ia resolver o negócio. Eles esperavam alguém que fosse valente de guerra. Aí Jesus chega na condição de servo. Irmãos, sabe quando nós estamos meio irritados, meio nervosos? Porque a gente também fica nervoso, né? Não fica meio irritado? Aí você está irritado com alguém, aí você chega para falar com aquela pessoa meio bravo, e a pessoa fala contigo assim numa diplomacia, numa calma, numa tranquilidade, isso arrebenta com a gente. A gente fica ali por dentro sem saber o que fazer, Porque a gente queria ali esbravejar, queria que a gente queria que a pessoa revidasse o que a gente estava falando. Você quase pede desculpa qualquer coisa e vai embora. Irmãos, Jesus, ele correu riscos. Que isso, pastor? Tudo dentro da vontade de Deus. Jesus, quando abre mão da sua majestade, quando deixa de lado os seus atributos, os seus poderes, para se tornar plenamente homem, ele está correndo riscos. Ou você acha que em algum momento poderia, em algum momento poderia não dar certo? Quando Jesus é ali condenado à crucificação, quando os discípulos começam a fugir, eu fico imaginando o que a humanidade de Jesus não estava falando naquela hora. Mas por outro lado, tinha a divindade que o tornava firme no propósito. Ah, irmãos, de que nós estamos precisando nos esvaziar? Esvaziar-se a si mesmo é parecido com abrir mão, mas não é a mesma coisa. Lembra, os mais antigos lembram do Tostines? Tostines é fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? Que propaganda inteligente, não, irmãos? Que frase inteligente é essa? Ou então, parece, mas não é, igual? Igual? Vamos lá, gente, pessoal de DNA aí, data de nascimento antiga. Hã? Denorex. Estou ficando velho, pastor Jorge. Mais experiente. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar. No nosso interior precisa fluir rios de água viva. O nosso interior precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, irmãos, de uma das mensagens que o pastor Natan pregou aqui. Ele nem seguiu ainda, a gente já vai ficando, já vai sentindo saudade, né? Que ele falava a respeito do nosso eu. O que mais arrebenta a vida de um homem, o que mais arrebenta a vida de uma mulher, é o nosso eu. O nosso eu precisa ser mortificado todos os dias. As nossas vontades precisam ser mortificadas todos os dias. Porque, meus irmãos, se nós deixarmos ser levados por nós mesmos, vai, como dizem os adolescentes, dar ruim. Vai dar problema. Por causa da natureza pecaminosa do homem. Precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Lembre-me do discurso de Jesus e o jovem rico. Jesus e o jovem rico vem com um discurso pronto, preparado, altos elogios. E aí Jesus vira para ele e diz: é simples me seguir. Vende tudo que você tem e reparte. Ah, irmãos, aí tocou no, naquilo que fazia com aquele homem estufar o peito. Tocou naquilo que mexia no ego, mexeu no ego daquele homem. Do que nós precisamos nos esvaziar? O egocentrismo tem acabado com o mundo, irmãos. As pessoas têm olhado só para o seu umbigo, como diz o ditado popular. Pessoas que a todo custo procuram reconhecimento humano. Pessoas que pisam em outras para poder alcançar algo na vida. Está repleto desse tipo de gente por aí. Nós precisamos continuar abrindo mão, nos esvaziando de nós mesmos, deixando com que o Espírito conduza a nossa vida, deixando com que Ele seja o Senhor das nossas decisões, deixando com que o Espírito de Deus ministre ao nosso espírito a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Uma coisa interessante, eu não sei se você já parou para pensar, aquilo que Lúcifer desejou, Jesus abriu mão. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que Lúcifer deseja, o que que Lúcifer desejou? Ser igual a Deus. E o texto que acabamos de ler diz que Jesus abriu mão de ser igual a Deus. Olha o final das histórias, o que que vai dar. Para onde nós estamos seguindo? Nas nossas decisões, nas nossas atitudes, quem tem sido aquele que tem direcionado os nossos passos? Comparando com Adão, Adão foi aquele que pensou unicamente em si. E olha o que que deu. Mas Jesus pensou em nós. E olha o que que deu. Precisamos, irmãos, nos esvaziar. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos, em terceiro lugar, nos tornarmos servos. O interessante é que o texto vem numa sequência. Ele diz que a primeira coisa foi, não considerou ser igual a Deus, abriu mão. Depois o texto no versículo 7 vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo. E então, diz o texto, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, o original desse texto aqui, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, fala que a palavra é escravo. Jesus, olha só, meus irmãos, que coisa louca aos olhos humanos. Ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade para se tornar escravo. Escravo. Escravo não tinha vontade própria. Escravo não tinha direitos. Escravo não tem proteção, não tinha proteção perante as leis. Escravo era instrumento único de serviço aos outros. Escravo era aquele que era forçado a fazer tarefas árduas. Olha o que que Jesus faz. Olha o que Jesus fez. Deixa a sua glória e a sua majestade para tornar-se um escravo. O que nós temos feito? O que nós temos, de que maneira nós temos agido? Jesus, quando em João capítulo 13, no versículo 12 ao versículo 17, dá uma demonstração a respeito da sua vida de serviço em favor dos outros. Ele está reunido para uma refeição, e naquela época eles se reclinavam à mesa, era como uma mesa de centro que quase não existe mais nas casas hoje, mas ficava ali entre o sofá e a estante, não que naquela época tivesse sofá e não naquela época tivesse estante, mas só para você entender, era uma mesa a qual as pessoas precisavam se inclinar, muitas vezes se deitar de lado para fazer as refeições. Naquela época, os irmãos, muitos deles andavam descalço no barro. Diz a Bíblia que os discípulos chegam para fazer uma refeição. Jesus chega naquele local e observa que todos eles estavam com os pés bem sujos. E aí o pé de João estava próximo do pé da mão de Pedro. Pedro ia pegar a refeição e ter que comer com aquele pé do lado. Diz a Bíblia também que naquelas casas tinha um serviçal que era tido como o pior dos serviçais. Era aquele que fazia o papel de limpar ali os pés, lavar os pés dos que chegavam da rua. O texto vai dizer que Jesus percebe tudo isso quando chega. E o que Jesus faz? Manda chamar o dono da casa? Para perguntar onde está o serviçal? Não. Jesus levanta-se, pega uma toalha e começa ali a lavar os pés dos seus discípulos. O que Jesus estava querendo dizer ali para eles era o seguinte: que o pior dos servos pode ser o maior no reino de Deus. O mais simples servo pode se tornar o maior no reino de Deus. Mas que mensagem, que ensinamento. Meus irmãos, nós precisamos tomar para nós essas atitudes. Nós precisamos nos tornar servos. Nós precisamos considerar o outro maior do que a nós mesmos, como já vimos aqui no versículo 4. Mas muitas vezes nós queremos os holofotes. Muitas vezes nós queremos a exaltação. Muitas vezes nós queremos a glória. Muitas vezes nós queremos a majestade. Mas quero lhe dizer uma coisa nessa noite: o serviço é o atalho para a exaltação. Continue na sua condição de servo, continue servindo a Deus, continue seguindo a sua caminhada cristã, mesmo que qualquer pessoa fale a respeito contrário, continue sendo uma pessoa humilde, continue reconhecendo os outros superiores a você mesmo, porque você será um dos maiores do reino de Deus. Nós não estamos vivendo para sermos reconhecidos nessa terra. O que nós precisamos é juntar tesouros nos céus. Jesus, ele apresenta ali uma imutável lealdade. Ele apresenta uma abnegada devoção. E ele apresenta, por fim, em último lugar, uma irrepreensível obediência. Uma obediência total. Uma obediência incondicional. A quarta atitude de Jesus foi obediência total. Jesus, o texto vai dizer que ele humilha-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta morte, ela era característica para os escravos. Alguém de poder aquisitivo na época não poderia ter uma morte de cruz. Alguém reconhecido da época não poderia ter uma morte de cruz. Mas perceba, Jesus abre mão, Jesus esvazia-se da sua glória, Jesus torna-se escravo, para o quê? Para obedecer até o fim, para ser obediente até o minuto final. Para ser obediente até o limite máximo da submissão. Para humilhar-se, deixar a sua vontade fazer, e para que prevalecesse a vontade de Deus. Para rebaixar-se à condição de escravo, para sim poder cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Porque se ele não se tornasse alguém como um escravo, ele não poderia ir até a cruz. Jesus tinha noção da sua missão. Jesus tinha convicção dos propósitos de Deus para a humanidade. Foi obediente ao limite máximo. Oh, irmãos, vocês não acham que ele poderia mudar a circunstância? Lembra do início da mensagem quando eu dizia que a divindade não foi deixada de lado? Ele não poderia, como Deus, como um Deus poderoso, sair da cruz, ou nem ir para a cruz, mas a sua motivação era o amor para mim, para com a minha vida e para com a sua vida. Era o amor, era o desejo de reaproximar o homem de Deus novamente. Era a ponte para ligar o ser humano perdido com um Deus vivo e poderoso. Por isso, de toda a humilhação, por isso ele abriu mão da sua glória e da sua majestade. O que eu e você precisamos abrir mão nessa noite. Por isso que ele esvaziou-se de si mesmo, das suas convicções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ele abre mão do seu mundo interior, ele abre mão dos seus desejos interior para viver a vontade de Deus. Quais os desejos de nossa alma, quais os desejos do nosso interior nós precisamos entregar para Deus, dizer: Senhor, eu estou agora aqui, ó, me esvaziando das minhas vontades. Por isso, ele se coloca na condição do mais humilde serviçal. Por isso, ele é comparado a um escravo. Para então, obedecer de forma incondicional. Como tem sido a minha atitude e a sua atitude diante das pessoas? Servo ou mandatário? Servo ou senhor do engenho? Em seus passos, em meus passos, o que faria Jesus? No meu trabalho, no seu trabalho, como Jesus iria se comportar? Qual seria a atitude? Essa semana, atendi um jovem de nossa igreja, e houve uma situação no seu trabalho, e ele precisou ser deslocado de função e de local. E ele dizia para mim: pastor, eu não quero mais viver essa realidade, porque eu sou um crente no Senhor Jesus. Eu não quero, pastor, viver mais essa realidade, porque eu vivi essa realidade 7 anos da minha vida, e eu entendo que isso não é mais para mim. Como estão as realidades da nossa vida? Obediência incondicional. Temos obedecido a Deus, independente das circunstâncias? Jesus fez tudo isso por amor. Por amor, ele se entregou. Por amor, ele sofre a conspiração em uma quarta-feira. Por amor, ele celebra a última ceia no dia seguinte, na quinta-feira. Por amor, ele dá uma palavra de conforto e consolo aos discípulos nessa celebração. Por amor, ele vai orar no Getsêmane. E tem aquele momento de intensa agonia humana. Por amor, ele é preso. Por amor, ele é julgado. E por amor, na sexta-feira, ele foi crucificado. E morre. Pela minha vida e pela sua vida. Por amor, ele abriu mão. Por amor, ele livrou-se do seu eu. Por amor, ele torna-se servo. E por amor, ele obedece até o fim. E nós, o que temos feito para retribuir tão grande amor? A atitude de vocês igual à atitude de Cristo Jesus. Quero orar nessa hora. Senhor, obrigado, Deus, por essas mãos erguidas aos céus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida desta senhora que aqui na frente levantou a sua mão, a vida daquela jovem que lá atrás levantou a mão, e a vida daquele jovem senhor que também se reconciliou contigo. Meu Pai, dê para eles, ó Deus, experiências maravilhosas contigo. Quanto a nós, Senhor, nós precisamos abrir mão de algumas questões da vida. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a abrir mão, ó Deus, dessas questões que estão nos distanciando de Ti. Pai, que nessa noite seja uma noite de decisões pessoais e particulares para toda a vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.